Amém, igreja? Graças a Deus, esse é o ano de 2018. Que ano é esse? 2018. E aí Deus falou alguma coisa sobre o que é esse ano. Os números dentro da Bíblia, eles têm tudo a ver, amém? Os números, digamos que a numerologia, ela é bíblica. Só que Satanás pode usar a numerologia como ele quiser, amém? Mas na Bíblia, os números têm sentido sim, tudo bem? Então a gente vê várias vezes a palavra, os números aparecendo, criou Deus, fala de três quando fala de Pai, Filho e Espírito Santo, fala de um quando fala de unidade, fala de sete quando fala de perfeição, fala de sete vezes 70, ou 70 vezes sete quando fala de perdão. Então os números, eles sempre têm algumas coisas a dizerem para a gente, amém? Então no ano de 2018 nós temos alguns números e nós vamos falar da palavra que Deus deu para a gente. A palavra que Deus deu para a gente nesse ano é um ano de Emanuel. Fala comigo, Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando Jesus Cristo chegou quando o anjo chegou aos pastores e falou assim: olha, nasceu um menino e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí esses pastores alegres foram ver Jesus Cristo lá no celeiro, lá no lugar onde Jesus Cristo tinha nascido. Significa o quê? Deus conosco, ele atrai pessoas até ele. É um tempo onde nós vamos manifestar o Emanuel, Deus conosco, e atrair pessoas até nós. Amém, igreja? Agora é lógico que Emanuel, Deus conosco, quando todas as coisas que você pensar na sua vida, você vai falar: Deus conosco. Vou trabalhar, Deus conosco. Vou fazer esporte, Deus conosco. Estou com um problema, Deus conosco. Estou com solução, Deus conosco. Estou sem dinheiro, Deus conosco. Estou com dinheiro, Deus conosco. Estou precisando de saúde, Deus conosco. Porque a Bíblia diz que quando Samuel, quando Moisés foi conversar com o faraó, perguntaram para Moisés, falou para o faraó: faraó, Deus, eu vou falar o quê para eles? Quem que me enviou? Aí Deus falou assim: avise que o eu sou te enviou. Eu sou, quer dizer, tudo aquilo que Deus pode ser na sua vida. Tudo aquilo que você necessita que Deus seja. Agora entenda que Deus conosco é o eu sou comigo. Tudo aquilo que eu necessito, Deus é na minha vida. Amém, igreja? Então, nós temos aqui essa história do Emanuel, Deus conosco. Porque o 2 quer dizer separação. Lá em Gênesis a gente vê: separarei o meu povo do teu povo. Em Êxodo, quando o povo está saindo do Egito, o Deus chega e fala assim: separarei o meu povo do teu povo. O número 1 fala de unidade, quando Jesus Cristo diz e fala assim: Pai, que eu e vocês, assim como eu e vocês somos um, que eles sejam um conosco. Então o número 1 fala de unidade. O que o número 1 fala? O 8, ele fala sobre Jesus Cristo. Pastor, por que o 8 fala sobre Jesus Cristo? Porque o 7 é perfeição. Porque Deus fez todas as coisas em 7 dias, descansou, e a obra de Deus é perfeita. Mas agora vamos combinar uma coisa: Jesus Cristo é mais que perfeito. Ele é além da perfeição. O número 8 tipifica Jesus Cristo. Amém? E o número 0? 0 é a minha e a sua vontade. Tem que ser 0. A vontade da nossa carne, ela tem que ser considerada 0. Não vou dar mole para a minha vontade. Eu quero a vontade de Deus. Porque não tem como Deus ser comigo se eu dou mole para a minha vontade, mole para a minha carne. Aí não é Deus comigo, é o mundo comigo, é Satanás comigo. Então, o primeiro número, que significa 2, que é o número 2, que significa separação, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Sobre separação. Deus está querendo, nos chamando nesse ano para nos separar. Deus está nos chamando para nos separar. Agora, a questão é Deus está nos separando. Deus está nos separando. Deus está dizendo: eu estou separando o meu povo. Eu estou fazendo separação do meu povo. O próprio Deus chegou lá no Egito e falou: eu estou separando o meu povo. Deus ouviu o clamor do povo. Não que o clamor do povo, que o povo buscava a Deus, mas o clamor do povo do tipo: estou desesperado, não aguento mais sofrer. E aí Deus olhou e falou assim, com a misericórdia dele, e falou assim: eu vou separar o meu povo. Deus está separando o povo dele. Só que, queridos, a gente precisa entender que Deus vai fazer parte dele, mas se eu não tomar minha atitude, eu vou ficar separado. Fala comigo: separado. A questão é de que lado que eu vou ficar. Ele está separando o povo dele. A Bíblia diz que ele vai te convencer, ele vai manifestar a glória dele, ele vai te abençoar, ele vai te santificar, ele vai te purificar, mas eu quero fazer do meu jeito. Então você vai ser separado. Só que você vai ficar do lado errado. Então ele vai fazer a parte dele, ele já fez. A parte dele ele já fez. Só que há um tempo onde a gente vai ver pessoas que falam assim, pô, cara, não tô acreditando, mas esse cara, não, esse cara não quis. Deus fez. Ele não quis. Então agora o problema é dele. Ema. Amém? Amém, igreja?
Amém.
Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel. Capítulo 37, versículo 21. Versículo 21 diz assim: e diz-lhes assim: assim diz o soberano, tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis, me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quantos são povo de Deus, digam amém.
Amém.
E aí ele diz, então eu sou teu Deus. Eles serão o meu povo, e eu serei o teu Deus. Eu mesmo os purificarei, eu farei eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro. Deus está dizendo, eu purificarei, eu abençoarei, eu guardarei, eu farei. Só que nós precisamos olhar aqui o que esse texto está dizendo sobre a separação nesse momento de em que o povo estava perdido, porque para variar o povo estava nos seus pecados, na sua idolatria, em que o povo estava solto nas nações, porque o próprio Deus acabava espalhando o povo, porque eles se perdiam e Deus deixava eles fazer a vontade deles. E é um momento onde Deus diz, fala assim, eu vou repatriá-los. Mas também é um momento onde Deus diz que iria uni-los. Porque o povo agora, eles vieram de uma separação política ali, pós-morte de Salomão, onde houve uma separação política entre as tribos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, leia o meu livro, Restauração do Sacerdócio. Aqui é a separação política, e a separação espiritual começou lá em Jacó. Quando Jacó permite algumas coisas acontecerem, mas nós estamos aqui na separação política, e Deus fala assim, eu vou fazer o meu povo um povo, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus quer fazer o povo dele um povo. Isso significa, sabe, igreja? Uma igreja unida. Isso significa uma igreja na mesma fé, uma igreja com o mesmo amor, uma igreja com o mesmo propósito, uma igreja com a mesma paixão. Sabe, igreja, eu vou dizer uma coisa para você, não adianta eu olhar para cinco que estão fervendo, querendo ganhar a vida sobre Jesus, e outros cinco que estão entrando dentro da igreja para ver se suas vidas melhoram. Sendo que a Bíblia te garante que tua vida vai melhorar se você buscar o reino dele, se você buscar o reino e a justiça dele. Quantas pessoas olham para a igreja como um lugar de oportunidade e Deus está falando assim, querido, esse lugar é o lugar de você buscar o meu amor, a minha presença e implantar o meu reino, e aprender como implantar o meu reino. Porque eu sou o Deus que vai fazer todas as coisas acontecerem na sua vida. Mas a gente precisa ser uma igreja com um pensamento de implantar um reino, porque ele diz que é um reino. Então nós precisamos ser uma igreja que veio para reinar com Jesus Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que veio para reinar com Jesus Cristo. Um só reino. Nós somos uma igreja que veio para reinar com Jesus Cristo. No seu trabalho você veio para reinar com Jesus Cristo. Na sua família você veio para reinar com Jesus Cristo. Você não veio para a igreja para ser, ai que gostoso, senti um arrepio, senti um orei em línguas, fui abençoado e sai lá na rua, continua sendo uma pessoa normal. Não, você sai lá na rua e você vai reinar, você vai ser transformador. Quantos testemunhos eu tenho de vocês quando eu ando por aí e ouço falar de um cara que era lá da Bola de Neve e falo assim, pô, cara, tem um cara aqui da Bola de Neve, o cara faz a diferença. Entendi, um só reino. Um só reino, fala comigo, um só reino. Um só reino, eu vim aqui para reinar no nome de Jesus Cristo. Ele é rei dos reis e ele nos chamou para ser um reino de sacerdotes. Então eu vim para reinar. Um só reino, ele está separando, fazendo um só reino. Agora está aqui dividido. Está aqui dividido o povo. Ele falou assim: sabe, eu quero unir o povo. Ele manda até Ezequiel fazer um ato profético, pegar uma madeira e escrever. Enfim, ele manda, ele escreveu o nome de uma tribo aqui, o nome de outra tribo aqui, faz um ato profético, amarra e fala assim, agora isso que está aqui significa união. Mas essa união que Deus está me chamando e te chamando para saber é que nós somos um só reino, nós viemos aqui para reinar no nome de Jesus Cristo. Como é você no seu trabalho? Como é você na sua família? Quem é você nos seus negócios? Quem é você nas suas atitudes? Quem é você nos seus pensamentos? É o Senhor que reina. É o Senhor reinando através de você. Opa, pera um pouquinho, olha, tem uma coisa aqui que eu tenho que resolver. Bom, mas se eu fizer isso, eu vou me dar bem. Uau! Mas se o Senhor reinar agora, eu não vou fazer isso para me dar bem, mas eu vou fazer isso para que as pessoas se deem bem. Quando as pessoas falam coisas, mas quando veem que vão tomar prejuízo, elas falam assim, não, eu não quero isso, porque isso me dá prejuízo. Mas espera aí, se você nasceu para reinar com Jesus Cristo, a Bíblia diz para eu cumprir a minha palavra, mesmo que eu tome prejuízo. Quem está comigo? Fala que vai fazer um negócio, mas quando não cumpre o negócio, você ia tomar prejuízo. Então toma um prejuízo, mas honra o negócio. Um só reino. Um só reino. Um só reino. Agora ele também está dizendo que ele está separando. E essa questão da separação, meu amado, nós precisamos entender que é a separação da luz e das trevas. É a separação do mundo, do mundo e do reino de Deus. Do santo e do profano. É a separação dos filhos e da criatura. É da separação dos filhos da luz e dos filhos das trevas. É um tempo de separação. É um tempo onde nós vamos ver Salmo número 1 sendo muito real nas nossas vidas. Aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm na roda dos pecadores, não se assentam no caminho dos escarnecedores, mas antes têm o seu prazer em meditar na lei do Senhor, esses prosperarão, esses serão como plantas, árvores plantadas junto a ribeiros, que darão seu fruto ao tempo, ao devido tempo. Mas os ímpios, esses não resistirão na congregação dos justos. É um tempo onde a gente vai ver gente que a gente acreditava que era crente se sendo para embora. Pô, cara, mas aquele cara foi embora por quê? Porque se sentava na roda dos escarnecedores, porque andava com os ímpios, porque confiava nas estratégias do mundo. Foi embora por quê? Porque não se separou. Mas também é um tempo onde nós vamos ver muitos prosperando de uma forma poderosa, sobrenatural, porque ousaram se separar. Ousaram se separar. Deus está te chamando e me chamando. Se separa, filho. Se separa, filha. Se separa daquilo que tem te sustentado, que não sou eu. Eu estava conversando com um irmão e a gente estava falando sobre redes sociais. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, é embaçado. E eu e um outro pastor, ele estava falando, eu falei assim, não, eu tenho que me separar desse negócio. Esse negócio é gostoso demais olhar, né, gente? Você ficar vendo a mentira dos outros, não é verdade? Senhorão! Gente, vocês todos sorrindo demais nas redes sociais. Vocês são lindos nas redes sociais. São maravilhosos. Mas ninguém bota defeito na rede social. Alguém já botou um defeito aqui na rede social? É difícil, hein? É difícil. Teve uma campanha das mulheres se colocando sem estar maquiada nas redes sociais. Ela durou muito pouco. Senhora, não é verdade? Cara, quantas coisas nos alimentam, que não é Deus. Estou dizendo que você sai da rede social, não estou dizendo, mas estou dizendo o seguinte, quanto você se alimenta e quanto essas coisas te prendem? Quanto essas coisas te prendem? Agora, presta atenção, o quanto você se alimenta por Deus, em Deus? Faz uma comparação do seu tempo de rede social, uma comparação do seu tempo na televisão, uma comparação da sua conversa em assuntos que não levam a nada, junta tudo isso agora e coloca o seu tempo na presença de Deus. Com quem você está se alimentando mais? É um tempo onde Deus está me chamando para me separar e te chamando para separar. Todos estão dispostos? Graças a Deus eu tenho alguém para administrar minhas redes sociais, para eu só aparecer a programação lá. Então não adianta você mandar recadinho para mim, porque eu não vou responder, tá bom? A Maíra pode responder para mim, se responde lá, manda um beijo, manda um coraçãozinho. Entendeu? É só puxar o povo para vir para a igreja e utilizar e tal. Eu não posso, isso me toma tempo, isso me suga. Isso é 10 minutos. Olha para mim e fala, mentira. Fala comigo, mentira.
Mentira.
Só 10 minutinhos. Eu não sei, você é bom, mas eu não sou, cara. Eu não sou. Quem aí entra, fica 10 minutos e larga e vai embora. Levanta a mão. Puxa, que bom. Dois verdadeiros. O resto é tudo mentiroso. Ou são dois mentirosos e o resto é tudo verdadeiro. Eu estou dizendo que são várias coisas. Eu não estou dizendo nas redes sociais. Eu não estou metendo pau nas redes sociais. Porque é bom quem sabe usar. É bom quem sabe usar. É muito legal. É muito legal. Então, por exemplo, nesse momento, eu falei, cara, eu vou fazer um jejum desse negócio aqui, eu vou sair disso daqui. Porque isso daqui está me consumindo. Mas quantas são as outras coisas que me consomem, que te consomem? Ontem eu estava conversando sobre futebol com a rapaziada dos pastores. Nós fizemos uma reunião de, entre os pastores da minha região. E aí a gente conversou entre os pastores, e ali a gente conversou e tudo mais, ficou legal. Falamos do amor de Deus, falamos dos projetos, daquilo que Deus tem pra gente e tudo mais. Vamos sair para comer um docinho? Eu falo, o pastor também come doce. Aí a gente foi lá, comeu um docinho, tomou um cafezinho, aí a gente começou a falar de futebol. Eu falei, galera, vamos combinar que esse assunto não leva a nada. Vamos combinar que esse assunto é ruim demais. Eu falo de futebol, troco ideia, bosta, acho mal barato, mas cara, vamos combinar, cara, que o mais legal disso é ver se um time ganhar e o outro perder. Agora, se você for ficar conversando de futebol, é cultura inútil, sim ou não, igreja? Sim ou não, mas para quem ganha dinheiro de futebol é bom, porque pelo menos sua família está sendo sustentada com isso. Mas o que vai edificar? Mas tudo bem, antes a gente passou 4 horas falando das coisas de Deus. 4 horas ali numa reunião, falando das coisas de Deus, dos projetos de Deus nas nossas vidas. Agora vamos sair para tomar um café? Vamos. Mas eu não posso me deixar ser sugado por coisas que não me separam, eu preciso me separar. Eu não estou dizendo que não tem lazer, porque o próprio Deus quer nos abençoar, mas eu estou dizendo que eu preciso me separar. Quem está comigo e quantos querem se separar de uma vez? Sabe que eles dizem, se separar é um preço. É um preço. É um preço, separar a mente. A Bíblia diz sobre separar a mente. Que eu não vou deixar os meus pensamentos segundo, eu não vou deixar minha mente, o meu coração, segundo os meus, minha vida não vai ser segundo os meus pensamentos, os meus desejos. Mas eu vou submeter todos os meus pensamentos a Cristo. A Bíblia diz que eu posso separar os meus pensamentos. Quem está comigo? Quantos querem separar os seus pensamentos de
amém?
Quem aí? Não gostaria de pensar em algumas coisas, levanta a mão. Eu estou levantando porque eu não gostaria. Cara, vocês também? Pastor, como é que você faz para separar os seus pensamentos? Se você ainda não ora em línguas, você vai começar a orar em línguas. Mas eu oro em línguas. Eu oro em línguas. Sabe o que acontece? Eu penso em alguma coisa que não é de Deus e eu já começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas. O pensamento já conecta com minha mente com Deus. Aí minha filha fala assim, papai, o que foi? Papai está orando. Por quê, papai? Porque eu estou orando, estou me conectando com Deus. Sabe, às vezes você pensa, às vezes você está orando, você pensa em morte. Quem aqui às vezes pensa em morte, levanta a mão? Quem às vezes aqui pensa em derrota, levanta a mão? Quem aqui às vezes pensa em coisas que não são bíblicas, levanta a mão? Quem não levanta a mão, você não pensa, não é possível, duvido. Duvida, mentira, porque você não entende. Sabe por que você não levanta a mão? Você não lê Bíblia. Sabe por que você não levanta a mão? Você não lê Bíblia. Porque a Bíblia fala que Satanás falou mentiras para Jesus. Está comigo agora? Se falou para Jesus, não vai falar para você, rapaz? Você acha que você é quem? Deus é a primeira pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, Jesus é a terceira, o Espírito Santo é a quarta, você é a primeira? Não! Se Jesus foi tentado na mente, você também vai ser. Quantos aqui não estão tentando na mente do tipo, você tem vontade de dar uma resposta, xingar uma pessoa, brigar com uma pessoa, murmurar de alguma coisa, falando, meu, que saco, que coisa chata, que isso, que aquilo. Quantos aqui não tem vontade de murmurar, nunca murmuram? Quem nunca murmura, levanta a mão. Então, você entendeu? Se você murmura, você pensa em coisas contrárias a de Deus. E ao invés de murmurar, sabe o que você vai fazer? Ora em mim. Começa a orar, não vou reclamar, Deus, graças a Deus, só a tua palavra diz tudo dá graças, a tua palavra diz tudo dá graças. Quantos querem se separar em 2018? Eu digo amém e aplaude ao rei. Entendeu? Talvez eu não tenha me explicado direito, mas agora ficou claro. Agora ficou claro. O cara dá uma brecada na frente, você já cuja logo. A Bíblia diz, ira, mas não peca. Quando você se ira e amaldiçoa, xinga a pessoa, grita com a pessoa, você pecou. Quer dizer que você não separou tua mente. Mas a Bíblia diz que se eu pecar, eu tenho um advogado. E isso é se separar. O arrependimento também é separação. O arrependimento também é separação. Amém, igreja? Capítulo 37, versículo 11. Capítulo 37 em diante diz assim: a mão do Senhor parava sobre mim e mediante. Ô batata, olha para mim, repete assim comigo: eu nunca mais. Bem alto, fica de pé para você fazer um voto com a igreja. Fala assim: eu nunca mais vou botar luz vermelha para o pastor, para ele ler, porque está vermelho, está rosa, vermelho. Oi? Ah, ele está ficando vermelho. Se ela não está ficando branca, então apaga ela. Apaga. Nossa, ficou muito melhor. Porque a luz rosa, ela deve ter algum efeito especial, que dá uma dificultada de eu ler aqui. Agora eu vou ler. O batata, ele nunca mais vai botar o quê? Obrigado, tá, batata? É porque ele tá de camisa vermelha. Ele gosta de vermelho. Eu te amo, batata. Eu gosto do vermelho também. Mas para ler fica difícil. É por isso. Ai, deixa eu ficar quieto. Vamos aqui. A mão do Senhor parava sobre mim e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele indagou: ó, querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondia: ó Senhor soberano, só tu o sabes. E ele disse: profetiza, pois, sobre os vales de profetiza sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o Eterno, o Soberano Deus, a estes ossos farei entrar-vos o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho
um barulho estranho, um som chacoalhado, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida. Então, o Eterno me ordenou: profetiza agora o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida.
Ezequiel, o profeta, está ali diante de Deus, e Deus fala o seguinte: olha, depois que você fizer esse ato profético de juntar as madeiras e falar que o meu povo será um só, Deus leva ele diante de um vale de ossos secos, coloca para ele e fala assim: Ezequiel, você acredita que eu posso fazer esses ossos reviverem? Coloco tendões, coloco carne, coloco pele, coloco vida. Ele fala assim: Deus, o Senhor sabe. Se o Senhor está dizendo, tu sabe se pode ou não. E aí ele fala assim: então você vai lá e profetiza. E aí ele começa a profetizar, e ele tem a visão de que os ossos se juntam, os tendões se formam, a carne vem sobre os ossos, a pele sobre os ossos, e ali tem vários corpos. E aí Deus agora profetiza sobre eles vida, o espírito de vida, e aí vem e traz vida sobre eles. E aí esse Ezequiel chega e fala assim: cara, que é isso, meu Deus do céu, que loucura. E aí Deus vem e explica para ele qual é a visão que ele acabara de ter. Então o Eterno, versículo 11, então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto costumam murmurar, portanto costumam murmurar, portanto costumam murmurar, nossos ossos caíram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz o Eterno, o soberano Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, o povo é, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Aí Ezequiel fala assim: me explica o que é essa história. E essa história Deus vem e explica para Ezequiel a visão que você vai ter. A visão que você teve é essa daqui: o meu povo está dizendo que os ossos deles secaram, que a esperança deles mirrou. Contudo, profetiza e prega-lhes assim: que eu abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta para a terra de Israel. Bom, queridos, aqui é a história de um povo que está se sentindo seco, de um povo que está se sentindo morto, de um povo que não fez a vontade de Deus, de um povo que não se separou. Um povo que não se separa para o lado de Deus é um povo que se mistura com o mundo. É um povo que fica seco. E aí Deus está falando assim, cara, Ezequiel, profetiza sobre eles vida. Profetiza sobre eles vida. E eu vou trazer eles de volta para minha terra, para a terra deles. Eu vou trazer eles de volta para as minhas promessas. Eu vou trazer eles de volta para os meus planos. E eles saberão que eu sou Deus. Igreja, deixa eu dizer uma coisinha. Deus quer nos separar. Quem está comigo? Deus quer nos separar. E eu quero que você agora pense qual a área da sua vida pode estar morta. Eu quero que você agora pense qual área da sua vida pode estar ressequida. Eu quero que você agora pense qual área da sua vida está estranha. Qual área da sua vida está misturada com o mundo. Porque esse povo foi espalhado e foi morar em outras terras, se misturou com o mundo. Qual área da sua vida pode estar ou está misturada com o mundo? Qual área da sua vida pode estar ou está morta? Deus, nessa noite, Ele quer profetizar vida, mas Ele diz, mas eu vou te trazer de volta para a minha terra, para a terra que eu dei para vocês. Sabe, queridos, quando eu me separo, Ele me coloca na terra que Ele deu para mim. E qual é a terra que Deus deu para mim? Trazendo isso para a minha história, qual é a terra que Deus deu para mim? Aquilo que Ele prometeu que eu seria, aquilo que Ele planejou que eu viveria, aquilo que Ele planejou para a minha vida, não só espiritual, mas emocional, ministerial, profissional, em todas as áreas. Deus chega para mim e fala assim, filho, eu quero colocar você na terra em que eu prometi para você. Deus um dia, quando estava me gerando, fez um plano para mim e disse, esse cara vai viver isso, 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 isso. Mas aí esse cara não se separa e esse cara se mistura com o mundo e agora eu começo a perder coisas ou começo a andar em terras que não são a terra que Ele prometeu. Então, tempos que eu perdi são tempos que eu podia estar conhecendo a terra que Ele deu para mim. Coisas que eu deixei de fazer pelo reino, coisas, tempos que eu deixei de me separar, são tempos que eu deixei de conhecer coisas que Ele tinha para mim. Quem está me entendendo? Quem está caminhando comigo? Quem não está me entendendo? Eu vou me esforçar um pouco mais. Se você não está me entendendo, eu vou me esforçar um pouquinho mais. Eu quero estar no lugar onde Deus prometeu para mim. E Ele disse, eu vou colocar vocês na terra que eu prometi. Eu vou trazer vocês para a terra que eu prometi. Vocês saberão que eu sou Deus. Queridos, tem áreas na sua vida que você está vivendo que você olha e fala assim, isso não é possível, cara. Que zica. Que é isso? Ô louco, essa coisa não anda, esse negócio não desenvolve, essa coisa não vai. Espera aí, eu quero te levar para a área, para o lugar onde eu te prometi. Agora, pastor, não, minha vida está toda completa. Eu quero te convidar de novo a ler Bíblia. Eu quero te convidar de novo a ler Bíblia. Porque quando eu começo a ler Bíblia, eu começo a descobrir que a minha vida não está toda completa. Eu começo a descobrir que os sonhos de Deus não estão todos completos na minha vida. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a descobrir que tem coisa que está faltando na minha vida. Você lê Bíblia, Rodolfo? Tem coisa que está faltando na tua vida? A gente precisa se separar. Gostei do que ele falou, muita coisa está faltando na minha vida. Muita coisa está faltando na minha vida. É muita coisa. O que está faltando na tua vida é que a Bíblia diz que vai ter. Eu preciso me separar porque eu quero ver isso acontecer nesse ano. Quem está comigo? Separação. Ele disse, e eu vou colocar vocês na terra que eu prometi que daria a vocês. A terra que Deus prometeu que me daria, meu amor, sabe o que é? Está aqui, ó, todas as promessas. Qual área que você não está pisando ainda? Qual o lugar que você ainda não está pisando aqui na Bíblia? Filha, se separa, porque Deus tem para você. Se separa, porque Deus tem para você. Se separa, porque Deus tem para você. Kid. Se separa, igreja, porque Deus tem para nós. Amém? Pode aplaudir a Ele. Aleluia! Derramarei dentro de cada um deles o meu Espírito. O meu Espírito, esses caras estavam envolvidos lá no mundo, esses caras estavam perdendo tempo com coisas, e eu preciso buscar o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso buscar o que Deus tem para a minha vida, eu quero saber mais. A Bíblia diz que Ele vai derramar sobre mim o Espírito dEle. Deus, é, o Senhor vai derramar, então eu quero mais esse Espírito. Eu quero ser mais cheio desse Espírito. Eu quero ser mais completo, mais pleno desse Espírito. Eu quero manifestar os dons desse Espírito. Eu quero manifestar a sabedoria desse Espírito. Eu quero manifestar os frutos desse Espírito. Quantos querem manifestar o fruto do Espírito Santo? Digam amém. Quantos não estão manifestando os frutos do Espírito Santo? Digam amém. Eu preciso manifestar. Eu preciso manifestar. Ele derramará do Espírito dele. Pô, Espírito de Deus, o Senhor vem sobre mim, eu quero, mas só que eu quero, além disso, eu quero também aquilo que tem o Espírito Santo. Eu quero também aquilo que o Espírito Santo prometeu sobre a minha vida. Ele disse que velhos sonharão. Sabe por que ele disse que velhos sonharão? Por que ele disse que velhos sonharão? Porque ele disse que, quando ele disse que velhos sonharão, ele não fala assim, olha, velho, sonha para você passar vontade. Ele está falando, velho, sonha, porque eu sou poderoso para cumprir as minhas promessas. Quantos velhos não têm suas promessas cumpridas, querido? Sonha, mas Deus diz que ele quer cumprir as promessas. Porque ele vai muito além daquilo que você pode sonhar, pensar ou imaginar. Ele diz que os nossos jovens profetizarão. Quantos jovens não profetizam ainda? Oi, Espírito Santo, eu quero isso. Quantos querem? Eu preciso me separar. Eu preciso me separar. Eu quero ver um ano onde Jesus se manifesta. Eu quero ver um ano onde a vontade da minha carne será zero. Eu quero ver um ano onde Deus é conosco. Mas para isso eu preciso me separar. Me separar, ele fala assim, sabe filho, profetiza sobre eles vida, profetiza sobre eles o meu espírito, e eu vou fazer isso, e nessa noite Deus quer fazer isso, mas que essa pregação não seja algo que te motive para essa semana, mas que essa pregação seja algo que te leve pela tua vida. Algo que nos leve pela nossa vida, algo que nos direcione pela nossa vida inteira. Derramarei do meu espírito e vivereis. Olha para o defunto que está do seu lado e fala assim, vivereis. Porque tem área morta na minha vida, tem área morta na tua vida e eu preciso que viva. Aí eu preciso que viva. Quantos aí na sua vida profissional está morto? Precisa viver. Quantos na sua vida sentimental está morta? Precisa viver. Eu não estou dizendo você que está solteiro que está morto. Agora você que está solteiro e depressivo porque está solteiro está morto. Agora você que está solteiro, está cheio de Espírito Santo e feliz, confiante que Deus vai fazer, fica tranquilo, você está vivo no Senhor. Esses dias eu estava conversando com um casal, e aí eu fiquei tão alegre, fiquei tão feliz, cara, com esse casal. A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, nós estamos comemorando. Nós estamos comemorando. Eu falei, o quê? Nosso primeiro salário. E aí eles estavam comendo um hambúrguer. A família inteira estava comendo um hambúrguer ali na hamburgueria. Foi maravilhoso para mim isso. Porque ela chegou para mim e ele chegaram e falaram assim, sabe pastor, a gente está aqui há anos, mas a gente não se posicionava e a nossa vida não andava. A gente se posicionou, a nossa vida mudou, nossa profissão mudou, o nosso casamento mudou. E aí eles estavam comemorando, comemorando um hambúrguer cada um. Porque Deus tinha feito algo devido à separação deles. Quantos querem se separar? Talvez para você isso seja tão pouco, mas para aquela família aquilo estava sendo tão importante. E eles entenderam que aquilo foi por causa da separação. Se separa, igreja. Se separa, porque o próprio Deus quer se manifestar. Mas Deus vem, derrama o Espírito. Deus vem e faz coisas. Deus vem e faz sinais e prodígios e maravilhas. E aí a gente sai daqui e continua a mesma pessoa, o mesmo cara, a mesma mina. Não rola, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Ou vocês acham que naquele momento não teve gente, porque aqui está profetizando sobre... Aqui está profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo. No próximo texto que vai vir, profetiza sobre um só reino. Então profetiza sobre a vinda de Jesus Cristo. Queridos, mas vamos combinar que tem um monte de crente indo para o inferno. Então significa que não adianta só Jesus falar se a gente não se posicionar. Está comigo? Está me acompanhando? É um ano onde ele está me chamando para separar, mas ele está dizendo, eu vou te colocar na minha terra. Eu vou te colocar na terra que eu te prometi. Sabe o que significa? As promessas vão vir. A família bendita do Senhor vai se manifestar. Sabe o que significa? Onde eu tocar vai prosperar. Sabe o que significa? Aqueles a quem eu pregar vão se converter. Sabe o que significa? Que aonde eu pisar, ali o Senhor vai me entregar. Sabe o que significa? Que o Senhor vai transformar. Significa que Deus faz.
Deus quer colocar você na terra que Ele prometeu para você, querido. São terras de vida, são terras de prosperidade, são terras dos sonhos dEle, são terras de conversões, são terras onde Deus se manifesta, milagres, prodígios e maravilhas. Quantos querem se separar e serem separados pelo Senhor nessa noite? Digam amém. Pode aplaudir a Ele, aleluia. Então reconhecerão que eu, o Senhor, prometi e cumprirei tudo quanto disse, palavra do Eterno. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia está dizendo que as pessoas vão reconhecer que Deus promete e cumpre. Através de quem? Através desses caras que foram separados. Através desses caras que receberam vida. Através desses caras que deixaram um só reino. Através desses caras que deixaram de ser uma igreja dividida, mas uma igreja que só um corpo. Através desses caras que deixaram de viver ora no mundo, ora no reino. Ele está dizendo, as pessoas reconhecerão que eu sou Deus e cumpro promessas. Quantos querem ver Deus ser reconhecido na terra como Deus que promete e cumpre? Quantos querem que Deus seja reconhecido na terra, que Ele é um Deus que promete e cumpre? Quantos querem saber, quantos querem ver esse ano Deus ser reconhecido pelas pessoas, que Deus é um Deus que promete e cumpre? Levanta sua mão. Não vai ser através da vida do teu pastor. Você não vai ver isso através da vida do teu pastor. Através da vida do teu pastor, quem vai ver é o seu pastor. Você vai ver isso através da sua vida. É através da sua vida que as pessoas vão ver que Deus promete e cumpre. Três entenderam. O resto está boiando. Através da sua vida, as pessoas vão saber que Deus é um Deus que promete e cumpre. Sabe por quê? Porque você se separa, Ele te coloca na terra que Ele prometeu para você. E essa terra é uma terra que manda leite e mel. E essa terra é uma terra que manda leite e mel. Essa terra é uma terra que manda leite e mel. Essa terra é uma terra que manda leite e mel. Sabe, queridos? Quando o povo de Deus chegava para a guerra, quando o povo de Deus chegava para a guerra, quando eles saem do Egito, Deus abre o mar, Deus sustenta eles. Quando o povo chegava para a guerra, o povo já falava assim: ih, lá vem o Deus, lá vem o povo do Deus, lá vem o povo do Senhor dos Exércitos, lá vem o povo de Israel, cujo Deus é todo poderoso. Eles temiam o Deus deles. Quando eles chegaram em Jericó, os espias, a prostituta chegou e falou assim: rapaz, como é o nome daquela mulher lá, gente? Raabe, a prostituta Raabe, era prostituta ela, não era, gente, é isso mesmo, né? A prostituta Raabe, ela falou assim: a gente já ouviu falar do Deus de vocês, Ele abriu o mar e tudo mais. O povo tinha medo deles, porque fazia milagres, prodígios e maravilhas através deles. O povo respeitava eles, queridos. Deixa eu dizer uma coisa: o povo respeitava o Deus deles. O povo tem um Deus a ser respeitado, e esse Deus é o Deus que você vai se manifestar quando você se separar. Aplaude a Jesus. Aleluia. Aleluia. Profetiza sobre esse vale de ossos secos, para que as pessoas vejam que eu sou Deus, para que as pessoas vejam o poder do meu Espírito, para que as pessoas vejam o que acontece com aqueles que se separam. Profetiza sobre eles, para que as pessoas me conheçam. É um ano onde nós precisamos nos separar. É um ano onde nós vamos ver a história de Salmo número 1 se cumprindo. Se você se separa, você vai dar o seu fruto. E o seu fruto não é para você comer dele. O seu fruto é para você alimentar o próximo. Porque o seu alimento vai vir de Deus. Da onde come uma árvore, ela não come do fruto dela, ela come da água dos ribeiros. O seu alimento virá de Deus. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa, é um ano onde nós comeremos o sobrenatural de Deus. É um ano onde você vai viver de sobrenatural. É um ano onde você vai falar assim, cara, nossa, eu tenho um projeto, mas eu não tenho dinheiro. Faz o projeto. Aí, pegou. Pegou. É um ano onde Deus vai olhar, você vai fazer assim, cara, eu não sei quem foi esses dias, você fala assim, cara, eu não sei como que eu... O Marcelo Cury. Cadê ele? Fala. Ele e a esposa chegaram para mim e falaram assim, a gente não sabe como a gente pagou a lua de mel, pastor. Não foi barata não, né, Cris? Né? Foi não, né? Não foi barata não. A pastora, a gente não sabe como a gente pagou. Se separou. Você não pagou, foi o próprio Deus. Se separou. Quantos estão vivendo milagres que são consequência da separação? E quantos estão vivendo miséria que é consequência da mistura? Filho, se você se misturar com o mundo, a tua vida será uma vida miserável. Mas se você se separar para Deus, a tua vida vai ser extraordinária. Vai ser extraordinária. As pessoas verão e verão, virão e verão que o Senhor é Deus na sua vida. Aplaude bem forte a Ele. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir. Ele é Deus. Aleluia. Para terminar, versículo 28 do capítulo 36. Então, quando o meu povo, o meu santuário, não, aí, vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei, não. Será que eu não li? Talvez eu tenha lido errado, tá? Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Só 37. Volta lá para mim, por favor, linda. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tem uma porcentagem minha. Eu preciso me posicionar. Mas tem uma porcentagem muito maior que a de Deus. Então, eu fiz algumas coisas. Mas o que Ele fez é milagroso. Fala comigo, eu fiz algumas coisas. Mas o que Ele fez é milagroso. Quantas pessoas do mundo fizeram o que você fez e não conseguiram mudança nenhuma em suas vidas? Quantas pessoas do mundo se esforçaram para parar de fumar maconha e continuam fumando maconha? Quantas pessoas do mundo se esforçaram para parar de beber e continuam bebendo? Quantas pessoas do mundo se esforçaram para recuperar os seus casamentos e os casamentos acabaram? Quantas pessoas do mundo se esforçaram, que você se esforçou para ter uma mudança em suas vidas e não tiveram uma mudança nas suas vidas, mas você teve? Qual a diferença? E todos verão que eu santifico Israel. E todos verão que eu sou Deus que faço. Queridos, Deus quer te separar. Deus quer te separar. Deus quer derramar sobre você o Espírito. Deus quer derramar sobre nós o Espírito. Deus quer derramar sobre nós vida. Deus quer nos levar até a terra que Ele prometeu. Deus quer fazer. Ele só está te dizendo, se separa. A tua porcentagem é pequena. Mas tem a tua porcentagem. tem a tua porcentagem, tem a tua porcentagem. A tua porcentagem é pequena, a tua porcentagem é igual das pessoas do mundo. Todos eles se esforçaram, mas não conseguiram. Você se esforçou e conseguiu, porque Deus fez. Eu quero que você pense agora. Os iguais se atraem, amém, igreja? Sim ou não? Os iguais não se atraem? Os iguais se atraem, não se atraem? Sim ou não? Lembra daquela turminha que você andava no mundo? Todos vocês ouviam a mesma música? Todos vocês iam na mesma balada? Todos vocês faziam o mesmo passinho de dança? Não, passinho de dança. É, o mesmo passinho de dança? Sim ou não? Todo mundo faz o mesmo passinho de dança? Sim ou não? Os iguais se? Os iguais se? Eu dei tanta ênfase a isso que agora eu não sei por que eu dei esse exemplo. Deixa eu te fazer o passinho. Quem sabe eu voltando para esse lugar eu me lembro. Isso é simpatia, não dá nada. Não consigo lembrar. O que era mesmo que eu estava falando? Os iguais se atraem, não é isso? Oh, meu Deus, me ajuda, em nome de Jesus. Separado, não é? Você está parecendo o Bino, caminhoneiro. Está chique. Seu marido gosta? Que bom, eu também. Mas continua parecendo o Bino. Ela está fiadinha, né? Já a segunda resposta que ela já vem e tuf. Está tranquila. Eu trato para você, fica tranquilo. Feliz o homem que tem um pastor para cuidar da tua mulher, né? Não é verdade? Faz que nem os pastores. O pastor chega e fala para mim assim: ó, vai lá falar com. Esses dias o Rodolfo chegou para mim, esses dias a Graça chegou para mim: pastor, posso conversar com você? O que foi? O Rodolfo mandou eu falar com você. Tá certo. É nóis. Aquela ideia que nós trocamos. Como é que era onde eu estava mesmo? Hã? Peraí. Nosso esforço é pequeno. E Deus é que faz a obra. Ele que nos santifica. E as pessoas verão. E nós fazemos o mesmo passinho. E os iguais se atraem. Hã? Hã? O que é, Maria Rosa? Pensa numa área qual? Eu falei isso? Depois eu falei do quê? Hã? Grupinho, que grupinho? Que grupinho? De dança? E aí todo mundo vai aqui e dança igual? Porque os iguais se atraem. E sabe o que significa tudo isso?
Nada.
Mas você está estilosa, Monique. Fica tranquila. Não parece o Bino, não. A Bina. Vamos voltar comigo aqui, que eu não estou conseguindo me lembrar. Oi. Alguém ali vai falar algo. Oi. A gente vai atrair os. A gente vai atrair os iguais. Aí eu não sei aonde eu quis chegar com isso, gente. Gente, vem comigo. Vem comigo, para, feche seus olhos, vamos orar. Continua orando. Submete tua mente agora ao Senhor. Coloca diante de Deus aquilo que você precisa se separar nesse ano. Aquilo que te contaminou no ano passado. coloca diante de Deus aquilo que te contaminou no ano passado. Se posiciona. A maior parte quem vai fazer é o Senhor, mas você precisa fazer a sua parte. Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. E agora olha para mim. Os iguais se atraem. Quer ver qual área na sua vida que está morta? Presta atenção naquilo que você está atraindo para você. Olha o que você está atraindo para você. Você está atraindo, tem gente chegando perto de você reclamando demais da vida? Fazendo o mesmo passinho que você? Tem gente que mente demais do seu lado? Talvez fazendo o mesmo passinho que você? Tem gente no seu trabalho que engana muito no teu trabalho? Talvez fazendo o mesmo passinho que você? Deus nessa noite está te chamando para sair desse grupinho de dança. Está comigo ou não? Você atrai os iguais. A gente atrai os iguais. A gente vai precisar sair desse grupinho de dança. Sabe, queridos, talvez você tenha que dançar uma dança solo. Mas eu quero dizer que o seu parceiro, Jesus, vai estar com você para dançar com você. Eu preciso me separar desse passinho. Eu preciso sair dos iguais. Não adianta, se tiver que ser um igual, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, cada um é um. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua pessoa, cada um tem a sua digital. O mundo quer te fazer igual ao mundo, trevas. Deus está te dizendo para se separar. Ai, meus amigos são, sabe aquela patotinha meia boca? Olha para a pessoa que está andando do seu lado. Olha para as pessoas que estão andando do seu lado. Um dia desses eu estava conversando com alguém, eu falei assim, eu não ando com meia boca. Pastor, você faz acepção de pessoas? Sim. A Bíblia diz que Jesus não faz. Jesus não andava com os meia boca. Jesus não andava com os meia boca. Muito pelo contrário, Jesus botava os meia boca para correr. Ainda chegou para os discípulos e falou assim, e vocês, querem ir embora também? Pode ir. E aí Pedro falou assim, para onde nós iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Aí eles foram andar com Jesus. Sabe, queridos, eu ando com quem está fraco e quem quer ajuda. Mas eu tenho que ver a pessoa melhorar, porque se ela não melhorar, eu saio. Porque ela quer continuar meia boca. Com quem você está andando? É meia boca? Faz o seguinte, dá um tempo para ela. Dentro do culto, troca uma ideia, prega o evangelho, manda uma mensagem, um WhatsApp. Mas ficar andando junto? Não, 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 não. Pega a tua vida e anda com quem quer se separar. Então eu ando com quem quer se separar e ando com quem quer se separar. Entendeu ou não? Se separar, se separar, se separar. Níveis. Eu preciso aprender, mas eu preciso dar. Agora, meia boca, desculpa. Eu não vou ficar andando com você. Não quer mudança. Quer ficar meia boca. Sai desse grupinho. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa aqui. Nesse momento de separação, algumas panelinhas dentro da igreja vão se desfazer. Vão se desfazer, cara. Algumas panelinhas da igreja vão deixar de existir. Sabe por quê? Porque você vai começar a entender que você estava... Tem umas danças mais pá, umas danças mais pum, umas danças mais pô, umas danças mais gueto, umas danças mais sensuais, umas danças mais divertidas. Uns querem se divertir, outros querem ser sensuais, outros querem ser malandros. E alguns querem ser santos. Deus está te chamando para você se separar e dançar com o noivo. É um ano que você vai ter Deus conosco. Quem é o teu parceiro de dança? Deus conosco, Emmanuel. Deus está te chamando para separar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, se prepara. Ou você se separa, ou você não anda mais comigo. fala de verdade, não é para rir, não é piadinha. Se você riu, é porque você não levou a sério. Se você riu, não é porque, é porque você não levou a sério. Eu quero que você olhe para o olho da pessoa, sério, porque você é profeta. Não estou aqui de piadinha, não vim aqui para brincar com vocês, não saí da minha casa para brincar. Saí como Ezequiel, vim aqui para profetizar vida na sua vida. Amém? Eu saí daqui para sair da minha casa para profetizar vida na tua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, sério agora. Fala assim, minha irmã ou meu irmão, né? Se posiciona ou fique sozinho. Amém? Você precisa agregar, meu. Sabe, você vai começar, você precisa trazer pessoas para crescer do seu lado. Você não quer crescer? Falou, valeu, tchau. Estela à vista, baby. Misericórdia, não existe amor nessa igreja. Oi, como assim? Não existe amor em você que não quer caminhar com Jesus. Não existe amor em você que não entendeu que Ele se fez santo para que você seja santo, que Ele morreu para que você seja santo, que Ele se separou para que você se separe. Eu me santifico para que eles se santifiquem, Jesus disse. É em você que não existe o amor. É em você que não existe a compaixão de que se você se santificar e se posicionar, filha, filho, Jesus se manifesta em você e as pessoas lá no mundo serão salvas através de você. Mas você quer continuar meia boca? Se prepara. Pessoas se afastarão de você. Essa é uma real. Porque o Espírito de Deus disse que esse é o ano da separação. Esse é o ano da separação. Se prepara, igreja. Se prepara, igreja. É o ano da separação. Feche seus olhos. Chega de dançar o passinho. Chega de dançar o Jackson's Five. Você foi chamado para ser santo e santa. Separado. A palavra santo significa separado. O original da palavra santo é separado. Deus está querendo separar a igreja dele. Porque ele quer levar a igreja para morar na terra que ele prometeu. Aqui na terra e após morte que é a vida eterna. Ele quer levar a igreja dele a manifestar a glória dele. Enchê-la do Espírito Santo. Ele quer levar a igreja dele a ser um com ele. Emmanuel, Deus conosco. Ele quer levar a igreja dele para manifestar a glória dele. Ele quer levar a igreja dele para que muitos conheçam que Deus é o Deus que santifica Israel. Fica com seus olhos fechados. Quero orar por você que veio pela primeira, segunda, terceira vez numa igreja evangélica. E você está dizendo aí no seu coração, cara, que loucura é essa de se separar? Você está dizendo aí no seu coração, que história é essa? A história é uma só. Deus te amou de tal maneira que enviou o Filho dele, chamado Jesus Cristo, para morrer por você na cruz, para que você, quando morrer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que você tenha a vida eterna, é necessário que você entregue a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, crendo no coração que ele morreu e ressuscitou, e confessando com a tua boca, que a partir de agora, ele será seu Senhor e Salvador. Sabe, Ele mesmo te convencerá de se separar, Ele mesmo te manifesta, Ele mesmo te apresentará o amor dEle, Ele mesmo vai mostrar para você qual é o plano que Ele tem para a sua vida, mas precisa que você faça a sua parte, é mínima a tua parte é se entregar para Ele, é se separar. Eu não estou te chamando para mudar de religião, eu estou te chamando para se entregar a Jesus Cristo. Talvez você diga que você é de Jesus Cristo, mas se sua boca falar tantos palavrões, a tua boca não pertence a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz para eu não falar palavrões. Se os seus pés te levam para caminhos de morte, de pecado, de prostituição, de traição, de desonestidade, de conversas, de coisas que não prestam, os seus pés também não pertencem a Jesus Cristo. Se o seu pulmão se enche de coisas que o vício faz, o seu pulmão também não pertence a Jesus Cristo. Se os seus olhos vivem olhando para coisas que não prestam, seus olhos vivem julgando a vida dos outros, falando mal da vida dos outros, sua boca vive falando mal da vida dos outros, os seus olhos ficam julgando, amaldiçoando, questionando, vendo coisas que não prestam, seus olhos também não pertencem a Jesus Cristo. Mas nessa noite você veio no lugar onde Jesus Cristo está dizendo, entrega a sua vida para mim, que eu vou mudar toda a tua história. E Ele vai te fazer viver aquilo que Ele prometeu que você viveria. Ele vai te fazer conhecer o que Ele tem para você. Se você está aqui nessa noite, tem o desejo de entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e reconhecer Ele como o seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ainda com seus olhos fechados, eu peço que você levante sua mão. Todos estão com seus olhos fechados. Você, principalmente você que nos visita, que quer entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo, levanta sua mão bem alto, eu quero orar por você. Esse é o melhor jeito de você começar o seu ano. Graças a Deus pela sua vida. Vai levantando sua mão, vai levantando sua mão. Você, graças a Deus pela sua vida também, querida. Vai levantando sua mão para que eu possa ver aqui. Eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alto, você está dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Graças a Deus pela sua vida, senhora. Graças a Deus pela sua vida, meu amigo. Graças a Deus pela sua vida também, querida. Vai levantando sua mão. Graças a Deus pela vida de vocês aí atrás. Graças a Deus pela sua vida, Barba. Oh, Espírito Santo, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Sabe o que você está dizendo? Esse ano eu vou começar diferente. Esse ano eu não vou começar eu direcionando a minha vida, mas eu vou começar com Jesus direcionando a minha vida. Graças a Deus pela vida de vocês aí em cima no mezanino. Vai levantando sua mão, você está dizendo, a minha vida é tua, Jesus. Sabe você que levantou a mão? Só vocês que levantaram a mão, olhem para mim. Todos vocês que levantaram a mão. Isso, aí em cima, todos vocês que levantaram a mão. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, tudo bem? Pode ficar de pé, vocês que levantaram a mão. Lá em cima, isso, ali também. Pode ficar de pé, querida. Fica de pé, isso, vocês fiquem de pé também. Lá atrás, os líderes, por favor, abram seus olhos. Eu peço que vocês, líderes, vão e abracem essas pessoas. Vai até você, um líder dessa casa. São líderes que são como pastores nessa igreja, que cuidam de reuniões que acontecem nos lares. Eles vão até você, vão te dar um abraço, nós vamos fazer uma oração juntos. E no final desse culto, eles vão te levar ali para tomar um café, e o café já está pago. Abraça essa pessoa, chegou, ó, aqui não tem isso. Vamos lá, galera, acelera. Lá em cima, ó, já tem gente com eles ali, isso. Vamos lá, vamos. Chega junto. Aleluia. Ali atrás tinha uma moça que tinha levantado a mão ali, ó. Cadê? Eu vi. Isso, você. Fica de pé, menina, do lado do cara de vermelho. Isso, vai lá. Aleluia. Aleluia. Não há culto melhor, não há jeito melhor de andar, de começar um ano vendo vidas e se entregando a Jesus Cristo. Sabe? Tudo isso foi feito por vocês. O que, que é tudo isso? Jesus morreu por nós na cruz. Um dia todos nós tomamos essa decisão. Põe a mão no seu coração e repete comigo: Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
Nessa noite eu me entrego nas tuas mãos.
Nessa noite eu me entrego nas tuas mãos.
Eu te peço perdão pelos meus pecados.
Eu te peço perdão pelos meus pecados.
E reconheço.
Reconheço.
Que por muitas vezes.
Por muitas vezes.
Eu segui a minha vontade.
Escolhi a minha vontade.
Eu escolhi a minha vontade.
Eu escolhi a minha vontade.
Mas a partir de agora.
Mas a partir de agora.
Eu escolho. Andar com o Senhor.
Andar com o Senhor.
Obedecer o Senhor.
Obedecer o Senhor.
Receber o Senhor.
Receber o Senhor.
Como meu único.
Como meu único.
E suficiente.
E suficiente.
Senhor e Salvador.
Senhor e Salvador.
Da minha vida.
Da minha vida.
Para isso.
Para isso.
Eu declaro.
Que
Jesus Cristo veio ao mundo.
Que Jesus Cristo veio ao
em
mundo.
Carne.
Em carne.
Morreu na cruz.
Morreu na cruz.
E ao terceiro dia.
E ao terceiro dia.
Ressuscitou.
E hoje vive.
Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe a esses que estão de pé, que a tua glória, a tua bênção, o teu favor venha sobre eles. Pai, eu declaro que eles nunca mais serão os mesmos, mas antes, eles verão e viverão a tua glória. Eles entrarão e viverão na terra a qual o Senhor prometeu para eles. Pai, eu declaro que esse e os que estão por vir serão os melhores anos da vida deles. No nome de Jesus. Amém e amém. Você que está do lado dessas pessoas que estão de pé, vai lá e dê um abraço. Igreja, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, porque nessa noite, nesse lugar, houve salvação. Aleluia. 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 Pode sentar. Líderes, já fiquem do lado das pessoas. No final do culto, deixa eles levarem para tomar um café, tá bom? Já está pago o café. É só para a gente pegar um motivo de oração. A gente vai orar por você. Já fica aí. Não vai embora não, líderes. Fiquem do lado deles. Luciana,
Fica aí, filha, você vai levar eles. Fica... Isso. Aê. Maravilha. Feche seus olhos. Quantos entenderam que precisam se separar nessa noite? Fica de pé. Você descobriu alguma área que estava precisando de separação? Vamos adorar o nosso Deus. Vamos terminar esse culto adorando a Deus, entendendo o Pai. Eu entendi. Vem Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como Ezequiel profetizou vida no Vale de Ossos Secos, eu profetizo vida. Eu profetizo vida, Pai, sobre esse vale de ossos secos, Pai. Ah, meu Deus, toda área que está morta, eu profetizo vida. Toda área que recebeu a morte por causa da mistura com o mundo, eu declaro agora vida, separação e vida. E assim como o Senhor disse para o teu servo, libera o meu espírito, eu declaro, vem com o teu espírito agora, Espírito Santo de Deus, vem sobre os seus filhos e filhas, como o Senhor prometeu, assim como o Senhor prometeu, assim como o Senhor prometeu, vem com o teu espírito, vem com o teu espírito, chorando corobarabacai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, como o Senhor prometeu, vem Espírito Santo de Deus. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida. Eu profetizo vida em toda área morta. Em toda área morta, todo relacionamento, vida. Casamentos estavam mortos, vida. Vida espiritual que estava morta, vida. Vida espiritual que estava morta, vida. Ministérios que estavam mortos, vida. Ragadasuri, que ele levantou Korobakai. Mas para isso nós precisamos do teu espírito. Vem fazer, Deus, vem fazer, Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem Deus. Aviva-nos. Aviva-nos, Espírito Santo. Aviva-nos, Espírito Santo. Aviva-nos, Espírito Santo.
O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. Por escrito
Submete a sua mente ao Espírito Santo. Submete seu coração à palavra de Deus. Submete a sua vida ao Senhor Deus. Nós queremos ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Nós queremos Deus dar um fruto. Vida, 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 vida. Um só corpo, um só rei, um só corpo, um só rei. Uma igreja unida, uma igreja única, uma igreja com Jesus, uma igreja que opta pela vontade de Cristo. Só existe uma igreja que opta pela vontade de Cristo. Se não opta pela vontade de Cristo, não é igreja. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. Somos igreja. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco nesses dias. Durante esse ano inteiro, Espírito Santo, nós queremos nos separar, Pai. Nós queremos estar na terra que o Senhor prometeu. Nós queremos manifestar o Teu Espírito. E desejamos que o povo saiba que existe Deus, que existe um Deus em nós e através de nós. Em nome de Jesus.
Aleluia!
Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Levanta ela bem alto. Se você vai para o Rio de Janeiro, procura a galera que vai estar ali com a Dênia e mais 5. Faz o seu projeto ali. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, as comunhões, as consolações, as promessas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós para hoje e todo sempre. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu declaro que você é separado para adorar a Deus. Vai na paz. Glória a Deus. Deus.